Você que trouxe a palavra do Senhor, pega ela nas suas mãos. Abre lá no Salmo de número 122. Glória a Deus. Salmo de número 122, quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, fala para ele assim: querido, hoje eu estou alegre. Fala bem forte: hoje eu estou alegre, porque eu estou na casa do Senhor e também estou vendo você na casa do Senhor. Amém? E juntos, alegres na presença do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai derramar a glória dEle sobre nós. Você crê nisso ou não? Amém? Então feche sua Bíblia, feche seus olhos também. Curve a sua fronte essa noite. Dê liberdade ao Senhor, essa noite de te tocar. Que você possa dar o seu melhor a Ele, alegre de todo o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui mais uma vez em Tua presença. Eis aqui, Senhor, um povo alegre, como nós acabamos de ler a Tua palavra, porque estamos em Tua presença e na Tua casa, o melhor lugar em que poderíamos estar, Senhor. Por isso, essa noite, nós te pedimos, abre o céu espiritual desse lugar, das nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos nos render diante de Ti, que nós venhamos, Senhor, a cada dia, estar no centro da Tua vontade. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, toca as nossas vidas essa noite, porque queremos mais de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quantos são felizes com o Senhor realmente aí? Levante a sua mão. Então, com alegria, eu quero que você declare essa canção conosco. Aleluia! Nas palmas!
É de manhã, o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira, Deus manda o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Se vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teus sonhos hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou lhe ensinar. Pra receber você tem que adorar. Preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou lhe explicar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Nas palmas! Pra receber nós temos que adorar, querido. Solta sua voz essa noite e declara.
É de manhã, o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa tem aí. Tô esperando a noite inteira, Deus manda o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu mandar. Você vai beber água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teus sonhos hoje se torna real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama.
Olha pro seu nome e fala pra ele só.
Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou lhe ensinar.
pra receber, você tem que adorar.
Mais uma vez, só pra ele.
Tá preparado pra receber essa unção que agora vou lhe ensinar pra...
Mais uma vez, só que levanta a mão você agora, fala assim pra ele, ó.
Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou lhe ensinar. Pra receber, você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou lhe ensinar. Pra receber, você tem
lá em cima, vai!
Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, adore.
Quero ver você agora bem forte, solta sua voz, querido.
Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar,
pra terminar,
então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, tá preparado.
Aleluia! Dê um braço de jubilão ao rei aí, querido! Aleluia! Coloque a mão à altura do seu coração essa noite. Nós temos um Deus que está nesse lugar, querido. E eu quero que você entenda. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu creio nisso, você crê nisso? Então dê liberdade ao Espírito Santo essa noite. Oh.
Nós te adoramos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
Todavia nós nos alegramos, Senhor.
Todavia
nós nos alegramos na tua presença.
Todavia me alegrarei.
Só em ti, Senhor.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
Declara, noiva.
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Declara, noiva.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei.
Todavia nos alegramos em ti, Senhor.
Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
Só em ti.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
Alegria do Senhor, diz a palavra do Senhor, que ele é a nossa força, querido. E também diz a palavra do Senhor que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por isso nós cremos nesse Deus. E eu convido a você, levanta bem alto a sua mão essa noite. E essa noite eu convido a você a adorar esse Deus, porque ele está aqui, e a figueira está aqui, e ele está aqui para receber o louvor que sai da sua boca, querido. Por isso adore a ele essa noite. Não importa com o que temos vivendo, não importa o que temos passado, o que importa é que ele está aqui essa noite, e você está aqui para adorar a ele.
Eu creio, eu creio.
Declara, noiva.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas eu creio, eu creio.
Mais uma vez, declara bem forte. O choro.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Coloca a mão à altura do seu coração agora, toma posse disso, declara bem forte.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Bem forte, solta sua voz, mais forte, mais forte.
O choro dura uma noite, mas a alegria pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia, todavia me alegrarei.
Me alegrarei em ti, Senhor.
Só em ti, só em ti, só em ti, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Sua noiva, todavia, todavia,
todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei.
Bem forte, bem forte, bem forte. Solta sua voz, declara.
Oh. Ei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite, solta sua voz e declara, querido.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Nós nos alegremos em ti, Senhor.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Não dependa de minhas palavras, mas adore a Ele. Esse é um som que está na sua vida, transportar a vida do seu irmão essa noite, querido. Você está aqui para adorar a Ele. E todavia nos alegraremos na tua presença, Senhor. Todavia nos alegraremos em tua presença. Só o Senhor é digno, 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 digno. Adoramos a ti. Coloca a mão à altura do seu coração e dê liberdade ao Espírito Santo. Deixa Ele te tocar nessa noite. Ele está aqui, quer fazer algo novo na sua vida. Mas para isso você tem que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus.
Vem me visitar hoje aqui.
Diga isso, querido.
Eu quero conhecer mais de ti.
Chama ele, vai.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Pega suas mãos e fala, diga assim, ó.
Eu quero viver algo novo.
Fala isso, Espírito Santo, diga.
E faz meu coração arder. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Só você que quer viver algo novo, diga.
Eu quero viver algo novo. Me faz meu coração. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo.
Diga, eu quero viver.
Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, Eu quero viver algo novo.
Suas mãos ao céu assim, querido, ó. Só você que quer viver algo novo, você precisa chamar a atenção do Espírito Santo para você nessa noite. Não importa com as pessoas que estão ao seu lado, chame a atenção do Espírito nessa noite, chame a atenção dele e diga:
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendia, incendia. Santo Espírito, desce como fogo.
Diga!
Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Peça pra Ele.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Chama, diga!
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia.
Diga!
Incendeia, 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 incendeia.
Chama, diga, incendeia, Senhor.
Incendeia, 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 incendeia.
Isso, adora Ele. A presença do Senhor é forte aqui, querido. A cada dia precisamos viver algo novo do Senhor, para podermos deixar o comodismo de lado, para deixar o disse-me-disse de lado. Precisamos de algo novo do Senhor. Talvez voltar lá no primeiro amor.
Santo Espírito, desce como fogo.
Diga.
Incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Será que você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele? Aleluia! Aleluia! O Mestre está aqui, querido. Aleluia! Glorifica Ele todo momento. Não deixe de adorar o Senhor. Se você fala em línguas, fala em línguas. Se você pode, não sabe falar em línguas, glorifica o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia!
Porque é Ele quem merece, não somos nós. Foi Ele quem morreu numa cruz por mim e por você, para nos salvar do pecado. Aleluia. Feche seus olhos.
Os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Deus
tomou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu.
Diga bem forte, agora levou sobre si. Bem forte, diga.
Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
Diga,
Jesus, Filho de Deus, tu és. Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor.
A cruz.
A cruz me libertou. A cruz
me libertou.
A cruz me libertou.
A cruz me libertou.
No altar de adoração,
diga.
Seja sempre exaltado
a Ele,
Jesus, Filho
de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar,
Jesus, Filho de Deus.
só tu és, e tu és
Jesus, Filho de Deus.
Seja exaltado,
engrandecido
teu nome,
poderoso és, não há nada
que
apague o seu amor.
A cruz me libertou. Seja exaltado,
engrandecido,
o teu nome é santo.
Poderoso és,
e não
há nada que apague o seu amor.
A cruz me libertou, a cruz me libertou. Diga cruz, a cruz me libertou.
A cruz me
libertou. Só sua voz, querido, diga. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia, glorifica Ele. Glorifica Ele porque um dia Ele morreu naquela cruz. A cruz que te liberta, que te salva. Foi naquela cruz que Ele derramou todo o teu sangue. E hoje nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Diga, Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim. Aleluia. E Cristo vive em mim. Aleluia. E Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, já estou crucificado. Diga, agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. E Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Se eu amo,
soberano Espírito Santo,
vem da cruz,
tua presença
e até morrer.
minha cruz. É por uma coroa trocar.
Soberano Espírito Santo de Deus, você pode fechar os seus olhos por um instante? O poderoso Israel está em nosso meio, Ele é santo. Ele é poderoso, Ele está aqui para nos abençoar. Ele está aqui para manifestar o poder dEle, para te trazer a cura, para te trazer a libertação. Ele está aqui essa noite para receber o teu louvor, a tua adoração. Eu convido você, meu querido irmão e irmã, a se desprender de tudo lá fora. Convido você a se desprender das dores. E por um instante, nem que seja por um instante, nessa noite, na presença gloriosa desse Santo Espírito, você possa se aquebrantar, você possa dizer: bem-vindo Espírito Santo, cuida de mim, toque em mim, flua em mim, e deixa Deus fazer maravilha na tua vida, meu querido irmão e irmã, pois esse é o objetivo de Deus, é fazer maravilha na tua vida para te levantar, para te capacitar, para te fortalecer, porque os dias são maus. Mas aquele que nos chamou é poderoso.
Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu
instante, fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Hoje é noite de manifestação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para você: curar a sua ferida, enxugar as tuas lágrimas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui em vão. Algo maravilhoso Deus tem preparado para todo aquele que crê. E se estamos aqui é porque cremos. Edificamos um altar ao nosso Deus aqui, para que pudéssemos adorá-lo. Esse altar que você edificou está aqui. Então, meu querido, entregue a Ele sacrifício de adoração. Entregue a Ele palavras de adoração. Entregue a Ele a gratidão, a alegria. Entregue a Ele também a sua dor. Entregue a Ele tudo aquilo que tem te assolado, afetado, entristecido, magoado, machucado, colocado dor, tentado tirar a tua paz. Coloque nesse altar essa noite e diga para que Deus mande fogo do céu e consuma a impureza. Pois a alegria dEle vai manifestar e a alegria dele, que a nossa força virá sobre cada um de nós. E como foi dito aqui no início, a glória dele se manifestará. E você poderá abrir a sua boca, meu querido, e confessar: até aqui tem me ajudado o meu Deus. Oh, ele é santo. Recebe o melhor de Deus para a tua vida. Recebe o melhor de Deus para a tua casa e para a tua família. E eu convido você a erguer as suas mãos, aplaudir a este Deus bem forte, e com a sua boca dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo a este lugar. Oh!
Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer meu avô proclama,
levarei, Senhor,
levarei, eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar,
até por uma coroa trocar.
Glória a Deus. Obrigado, queridos. Boa noite, povo abençoado. Paz seja com todos. Sente-se, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Os canhões estão acesos, cara. Desliga os canhões, por favor. Eu quero ler com vocês hoje, irmãos, e eu quero navegar aqui numa revelação de Deus, no livro de Gênesis, e convido você a abrir comigo o livro de Gênesis, capítulo 37. Aqui fala sobre a família de Jacó. Capítulo 37 do livro de Gênesis, onde José, o filho amado de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos ao povo egípcio. Então Jacó, Gênesis capítulo 37, Rodrigo vai colocar ali, Rodrigo, versículo 3, por favor, 37, 3. Carlos, depois você vê, dá um pouquinho mais de grave para mim, por favor, tira esse eco e colocar um pouquinho de grave. 37, 3, que está escrito assim, ó: Israel, para quem não conhece, era também chamado Jacó, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. O 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, só na brutalidade. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, os, no caso aqui, né, na minha, os aborreceram ainda mais. Somente aí, digo, somente até onde estava ali. E, no caso, até os 5, Rodrigo. Só até os 5. Sonhou uma vez, então sonhou José, e com isso aborreceu seus irmãos ainda mais. Irmãos, o tema, eu tenho um tema para hoje, eu quero que você receba no teu coração. É José, o homem da promessa. José, o homem da promessa. Ou José da promessa. Nós conhecemos José como José do Egito, mas hoje nós vamos mudar isso, vamos colocar José da promessa. Aí eu quero que você coloque isso no teu coração, diante do que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero que você esteja atento. A história de José nós conhecemos. Guarda aí que depois eu vou perguntar. José da promessa. A história de José é simples, nós conhecemos por quê? Porque Jacó teve vários filhos, e a Bíblia nos ensina que José era filho de uma mulher que Jacó amava demais. Essa Raquel era a esposa amada de Jacó. E Jacó teve um filho com ela somente na velhice, que nasceu José. Os outros eram filhos de Lídia e de outras. Mas José não, José era especial por quê? Porque Jacó já era velho, e da mulher que ele amava muito, que ele lutou, que ele pagou 14 anos de trabalho para poder casar com ela. E quando casou, ela não conseguia ter filho, não conseguia, até que Deus o abençoou e deu a ele dois filhos, porém José é o primeiro. E quando José estava numa certa idade, a Bíblia nos ensina que José, ele tinha algo diferente, não só dos outros irmãos, mas diferente de todo mundo. Ele tinha uma diferença dos outros moradores da terra, porque José tinha algo que ele acreditava fortemente que Deus falava com ele. José acreditava fortemente que o mesmo Deus que falava com o pai dele, Jacó, que falou com o vô Abraão, também falava com ele, e tinha dado a ele algo muito especial. Eu quero que você entenda justamente aí um pedaço dessa parte, que é o seguinte: eu tenho certeza que Deus tem algo diferente com cada um de nós que estamos aqui, senão não estaríamos. Então Deus tem. Por outro lado, eu quero dizer para você, eu quero perguntar para você, o tanto que você acredita nisso, o tanto que você deposita confiança nisso, o tanto que realmente essa promessa de Deus, ela tem sentido na minha ou na sua vida. É importante você entender o quão realmente eu acredito na promessa desse meu Deus. O mesmo Deus dos irmãos era o Deus que havia feito uma promessa para José. Era o mesmo Deus. Era algo que, poxa, por que fala com ele e não fala comigo? Mas se você conhecer a história, você vai ver a história dos irmãos José. Era a história de pessoas afastadas de Deus. Por mais que era ensinado pelo pai, não tinha uma vida no altar. Não se preocupava com o ensinamento da palavra. José, por outro lado, não. Além de ele ser super obediente ao pai, ele tinha uma alegria de sentir a Deus e de ouvir e de acreditar nas coisas que ele acreditava que Deus falava com ele. E Deus então deu a ele várias promessas. E essas promessas, irmãos, conforme ele compartilhava com os irmãos, foram pegando birra dele. E aí juntou com o amor do pai, que já era muito grande, e ninguém quis entender porque o pai o amava tanto, simplesmente passou a persegui-lo, os irmãos passou a perseguir José, e ao ponto de você conhecer a história dele ser tentado matá-lo e depois entregá-lo, se arrependeram, entregaram ele a um homem vendedor de escravos. Então José, ele foi para o Egito como escravo, para ser vendido como escravo. Aí voltando para cá, os irmãos então voltaram para o pai e disse para o pai que o filho, que o irmão havia morrido e tudo aquilo. E o pai entrou em desespero, entrou numa depressão terrível, e foi aquela luta depois que a Bíblia conta. E José começou a viver a vida dele de escravo lá no Egito. Queridos, mas eu aprendi com essa palavra que por mais que o diabo quer escravizar alguém, por mais que Satanás quer tirar a alegria do teu coração e ditar regras sobre a tua vida, o que vai fazer você se render é o quanto você se aproxima de Deus, ou quanto você pega para você a promessa. Tem gente que não se importa, tem gente que não, que vieram, foram recebidos por Deus, receberam a promessa aqueceu o coração, foi algo maravilhoso, mas veio os dias, vieram as lutas, vieram a perseguição da dificuldade do dia a dia, e eles simplesmente se tornaram igual os irmãos de José, passaram a viver uma vida sem mais ouvir Deus falar, sem mais ouvir Deus, ou sem mais sentir Deus tocar. Eu quero chamar a sua atenção para que você perceba se Deus ainda está tocando em você. Eu quero chamar a sua atenção para ver se você consegue perceber se ainda você está regando essa promessa, dizendo: é uma verdade porque Deus falou na minha vida, Deus confirmou em mim. Deus, no dia que eu cheguei diante de Deus, Ele me lançou uma palavra profética e eu tomei posse. E é por isso que eu não abro mão. É por isso que eu não largo. É por isso que eu não abandono. Eu quero chamar a tua atenção. Se você é filho da promessa, ou se você já está sendo um esquecido, ou se você pode ser um escravo do mal. Porque quando o diabo quer nos escravizar, a função dele, eu já disse aqui milésimas vezes, a função dele é entristecer o teu coração, te encher de mágoa, de frustração, de colocar todo tipo de coisa que venha tirar a tua paz e a tua alegria. Porque o diabo sabe que se ele tirar a tua alegria, você se afasta, você se isola. Aí ele vem e ceifa a tua vida, porque ele não quer que você se levante de novo. Ele não quer te ver de novo você abrindo a tua boca e glorificando esse Deus. Ele não quer novamente ver você edificando um altar de adoração e sendo firme a um local, a uma igreja. Não quer. Quer te ver como um errante. Quer te ver como uma pessoa que deixou de ouvir, de sentir a Deus. Está assim hoje em dia. As pessoas saíram do plano da promessa, estão entrando no plano da escravidão. Escravo do diabo, escravo na perseguição, escravo na luta, escravo no sofrimento, escravo na frieza, escravo na falta de alegria, que é o que o diabo quer. E ele entra surrateiramente, começa a destruir tudo aquilo que é importante. Quantas pessoas, irmãos, na frieza espiritual, começa a perder o valor daquilo que realmente é importante. Quantas pessoas na frieza espiritual abandonam as suas famílias? Quantas pessoas na frieza espiritual abandonam os seus empregos? Abandonam as pessoas que amam, os filhos, esposa, marido e assim por diante? Quantas pessoas na frieza espiritual permite que o diabo escraviza, colocando coisas na cabeça dele e ele tirando a importância daquilo que realmente é importante? Porque o desejo desse diabo, desse demônio, desse inimigo de nossa alma, é justamente isso: é tirar a sua alegria e depois tirar a sua vida. Só que antes ele rouba tudo que é seu. Antes ele te corrompe de cima a baixo. Agora cabe eu entender quem eu sou. Eu sou o Roberto, escravo do Egito. Eu sou a Rosimeire, escrava do Egito. Ou eu sou o Roberto da promessa? Ou eu sou a Rosimeire da promessa? É muito fácil nós falarmos do sofrimento de José. É muito fácil nós falarmos do sofrimento de pessoas. Mas, querido, vamos olhar para um lado espiritual. A vida desse José lá no Egito, Deus não o abandonava, mesmo diante da luta. Mesmo enquanto o diabo puxava ou usava alguma coisa aqui para destruí-lo, Deus o levantava e o capacitava. A Bíblia nos ensina que ele se tornou amigo do seu dono, amigo daquele que o comprou. Ele se tornou invejado por aqueles que andavam. Como que essa pessoa escravo vive dessa forma? E depois da prisão, ele era um referencial. Os amigos o chamavam para poder conversar com ele na prisão. Eu imagino a calmaria que ele fez ficar naquela prisão, Roberto. Porque onde está a presença de Deus verdadeira, realmente há uma manifestação do poder de Deus. E quando há pessoa sedenta dessa promessa, com certeza Deus vai espalhar a glória dele para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas. E assim eu imagino a calmaria que era aquele lugar, a ponto de pessoas, amigos de José, dizer assim: olha, José, quando eu chegar lá diante do faraó novamente, eu vou falar de você. Era um vínculo de amizade, lógico que depois quebrado, mas um vínculo de amizade. Uma pessoa que gostava do José, que agora estava na prisão. Era fácil? Não. Um homem de luta, um homem de garra. Mas nem lá Deus o abandonou, porque Deus falava assim: José, acredita no que eu tenho te ensinado, no que eu tenho te mostrado, pois eu vou te colocar como grande, eu vou te colocar como um líder, eu vou te colocar como uma pessoa forte aqui no Egito, e eles vão vir e vão se dobrar diante de ti. Não era o prazer, não era isso que eu estou dizendo, eles serem exaltados e as pessoas se humilharem diante disso, não. Era Deus se revelando a ele, mostrando: olha, eu sou contigo, te mantenha firme. Eu quero chamar a tua atenção para que você se mantenha firme, porque o Senhor é contigo. Eu quero chamar a sua atenção, não importa o tipo da sua luta, da sua dor, da angústia, do sofrimento, o Senhor é contigo. Eu tenho dito ultimamente assim: a vida é dura, mas glória a Deus que nós somos fortes, porque a alegria do nosso Deus é a nossa força. E quando nós procuramos alegrar o nosso Deus, aí nós somos revestidos na armadura de Deus, e a luta vem. E você sempre se pega confessando a promessa. Eu, por exemplo, confessando a promessa: Deus tem cuidado de mim e dos meus. E os meus é cada um de vocês, que Deus confiou ao meu ministério, confiou ao meu chamado. Então eu mantenho aceso essa chama, eu mantenho aceso isso. E José, na sua luta, na sua angústia, ele dizia: lembra de mim, porque eu tenho uma promessa. Lembra de mim, fale de mim onde você estiver, porque tem algo importante em mim. Aí o copeiro foi solto, irmão. Você conhece a Bíblia? O copeiro falou de José logo no início. Falou, Roberto? Você lembra disso? Você lembra, Karina? O copeiro falou? O copeiro não falou. José ainda preso. O copeiro agora estava livre. O copeiro agora estava andando de um lado para o outro, cheio de alegria, servindo ali, ainda participando do copo ali do faraó, mas não lembrou de José. Eu preguei por muitos anos dizendo assim: poxa, mas que cara ingrato. Que cara ingrato, carinho. Foi ajudado tanto na prisão. José acalmou o coração dele, revelando para ele que ele não ia morrer, que o padeiro iria morrer, mas ele não. Que ele fique em paz, aí fica firmão. Ó, fica bom, continue bom, porque você vai sair daqui e você vai voltar a ser honrado pelo faraó, pelo rei. Ó. E saiu o copeiro e José não foi lembrado. Tantas vezes eu preguei dizendo: mas que copeiro, que amigo ingrato. Mas a revelação, sabe o que é? Deus não chamou José para ser copeiro. Se o copeiro tivesse falado para o faraó sobre José, talvez o faraó dizia assim: ah, tem uma vaga de copeiro ali, eu vou chamar o José então para te ajudar. Vai ser o seu ajudante. Mas o que Deus tinha para José era para ser um grande governador junto a faraó no Egito. Irmão, sabe o nosso mal? Nosso mal é que nós só vemos as coisas ruins diante de tudo. Nosso mal é que nós nos lamentamos pela luta do dia a dia, só visualizando aflição, só visualizando angústia, só visualizando dor, sofrimento, perseguição, que é. Dificilmente nós olhamos e dizemos assim: o que tem de bom? O que Deus pode fazer através disso? O que Deus pode agir através disso? Eu vou dizer algo para o teu coração: minhas lutas me levantou muito mais forte do que eu era há 24 anos atrás, quando eu conheci esse meu Deus. Um dia eu fui curado por ele através de um milagre, onde eu vomitei no meio de uma multidão de pessoas. Eu vomitei um fruto do mal, eu vomitei algo que não tinha lógica. Um Deus que fez em mim algo tão maravilhoso, que mudou a minha vida de uma forma que não tem explicação, de um dia para o outro. Mas eu, a luta, o tempo, o dia a dia, me fez esquecer desse Deus, que continua sendo o mesmo. Que eu digo me esquecer, não dele, mas de como ele é, do que ele é, do que ele é capaz, do milagre que ele realiza, da libertação que ele liberta, da enfermidade que ele cura. A gente entrou no comodismo. A igreja de hoje está acomodada diante do poder. Nós estamos na palavra, na graça, Mas o mesmo Deus que nos dá a palavra e nos dá a graça, Ele também disse: você vai colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, você vai expulsar os demônios, em meu nome eles vão sair, e você vai ser abençoado, alcançado, e você vai receber esse Jesus, e será salvo todo aquele que o receber e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer, este mesmo que era ontem, é hoje, vai ser eternamente, é na minha vida e na sua também. E o púlpito se tornou um lugar de contar história. E o púlpito se tornou um lugar de falarmos defeitos de pessoas. Mas o que Deus quer realmente daqui? É lógico que é fortalecer a pessoa na palavra, mas também é dizer: seja curado, porque eu creio que Deus disse que você pode ser. Nós precisamos voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a acreditar que esse Jesus liberta. Nós precisamos voltar a acreditar. Hoje dificilmente uma pessoa com uma dor, com uma enfermidade, crente, ele chega ao pastor e pede uma oração de cura ou uma unção do óleo. Sabe por quê? Porque se tornou só um crente de cadeira, aprendizado, de escola. Não. Deus quer que você navegue na graça, querido, mas Ele também quer que você se aprofunda no poder, porque nós precisamos saber realmente quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que um dia te prometeu algo que é muito maior do que nós achamos ou pensamos. Mas não pode morrer em mim, porque quando isso começa a morrer, somente o ensinamento não vai ser suficiente. Quando eu deixar de ser aquecido pela força do Espírito Santo, porque eu não vou acreditar no poder, eu não vou acreditar no perdão. Quando eu não acredito no perdão de Deus, eu não consigo perdoar pessoas. Quando eu não acredito na manifestação da cruz, eu vou continuar morrendo doente, enfermo, com a família destruída. Em tudo há um propósito. Em todos os propósitos Deus está. E na sua luta é algo que de repente Deus quer construir em você. Algo que às vezes você não tem entendimento. Que precisamos ter é verdadeiramente é a sensibilidade de saber quem eu sou. Você não é mais um escravo. Eu não sou mais um escravo. Você não é mais alguém que tem que viver numa prisão de escravo. Você é alguém que tem a marca da promessa, porque Deus fez uma promessa na sua vida. Aí você precisa alimentar isso com o fogo do altar. Você precisa alimentar isso com uma verdade na tua vida. Porque pessoas aí fora não têm isso que nós temos. Por mais que eles até vão à igreja, mas não pode penetrar em nós só ensinamento, sem o fogo, que é o fogo que purifica. É o fogo que me faz pisar em brasa na minha luta, mas levantar de manhã e falar: eu sei em quem tenho crido, e este meu Deus tem cuidado de mim. É a promessa, irmãos. É a promessa que nos faz de enfrentar um ou dois leões, quantos sejam, e ainda continuar dizendo assim: ó, eu sei em quem eu tenho crido. Tem que queimar dentro de você. Tem que queimar. Tem que queimar para que o diabo venha perceber que a bagagem que ele colocou na sua vida não é lugar para estar. Não é lugar. Agora, se você permitir, você não consegue perdoar mais. Você não consegue mais liberar perdão. Você não consegue mais ter ânimo para construir nada. Você não tem mais alegria de orar por aquele filho, por aquela esposa, por aquele irmão, por aquele marido. Porque eu não consigo mais, está tão difícil, é tanta luta que eu não consigo mais aceitar ou acreditar. Se Deus vai alcançá-lo, sim ou não, é problema de Deus. A minha função é a sua, é apresentar no altar de Deus e falar: Senhor, eu continuo crendo. Eu já contei para vocês aqui, quando eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, pai, eu estou indo na igreja. E eu gostei muito, meu pai falou: filho, eu já sabia. Eu falei: mas como? Ele falou: eu tenho orado para você desde quando eu cheguei na igreja. Não é porque eu te amo mais, não. É porque eu sabia que o Deus que eu conheci poderia mudar a tua vida. E foi tão maravilhoso que quando o Senhor falou comigo, eu paguei o preço. E quando meu pai confirmou isso no meu coração, eu falei, agora eu preciso lutar mais. Porque meu pai precisa acreditar mais no Deus dele. E talvez a fé dele vai aumentar se Deus trabalhar na minha. E lutei de manhã, de dia e de noite. Aí eu disse para meu pai, o dia que eu fui ungido a diácono, pai, eu fui ungido a diácono na igreja. Ele nem se surpreendia mais. Ele falou, filho, eu já sei o que Deus tem para você. Nem eu sabia. Ele falou, você é homem de altar, meu filho. Você é homem de altar, você vai ver. Eu sei o que Deus tem preparado para você. Se meu pai sabia, por que eu não queria saber? Às vezes eu preciso me colocar no meu lugar e dizer, eu preciso honrar a fé de alguém. E sabe como eu vou honrar? Eu vou honrar a fé dessa pessoa sendo instrumento de bênção para o meu Deus. Podia ser o começo da minha vida espiritual, mas não serve. Porque se passaram quase 30 anos e eu me sinto mais forte do que o dia que eu levantei minha mão e disse, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Querida, é tão maravilhoso você poder realmente acreditar na promessa, lutar por ela, viver ela. É tão maravilhoso, e é independente de luta, de paz, é independente disso. É você saber que aquele que te chamou para um compromisso. E eu pago o preço, e tenho pago o preço, e me alegro por isso. Mesmo na batalha, eu me alegro por isso.
Você é filho da promessa. Você é alguém que Deus preparou nessa geração para que você não se conheça como escravo, mas alguém da promessa.
Agora o José da promessa, irmãos, castigado pelo diabo, assolado pelas dores da vida que proporcionou a ele. Ele foi falar com o faraó e mais uma vez Deus falou, agora vou te provar tudo aquilo que eu te mostrei lá atrás. Sabe o que eu aprendi com isso?
Nosso dia chega. Seu dia vai chegar. Seu dia vai chegar. Deus vai te dar pelo menos a oportunidade. Vai depender de você. Deus vai te dar pelo menos a oportunidade.
A oportunidade para José veio. E o faraó perturbado disse, olha, o que você tem entendimento disso aí? Ele falou, olha, o que Deus me mostrou foi isso, 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 isso. Ele falou, é. Então tá bom, você vai administrar tudo, todo Egito. Só para ver se o que o seu Deus te mostrou realmente vai dar certo. Aí você conhece a história. José foi lá e construiu vários celeiros. Foi lá e fez isso, fez aquilo, começou na fartura, começou a encher. Aí depois veio fome em toda a terra. E quem se prostrou diante dele, irmãos? Você conhece a história, aqueles que o vendeu, os próprios familiares. Veio e reconheceu, tipo assim, eu fui tão usado pelo diabo, poderia ter dito o irmão dele, a ponto de destruir toda a promessa que Deus tinha contigo. Mas você foi mais forte. Satanás foi fraco na minha vida, porque você em todas elas você superou. Eu quero dizer, aquele que está contigo é muito maior. O Espírito Santo de Deus que está em nós é muito maior do que o instrumento do diabo que tenta assolar a sua vida. Pastor, mas eu vou sentir dor, vai. Pastor, eu vou ter perseguição, vai. Você está no mundo. Pastor, eu vou ter luta, muita.
Mas a promessa continua contigo. A promessa continua firmada no teu coração. A oportunidade vai vir. Aí vai depender o quanto você alimenta a fé na tua vida espiritual.
Aí José dizia assim, eu sei. É eu que fiz isso, é eu que fiz aquilo, amando do faraó e direcionado por Deus. Ou seja, irmãos, você que tem a promessa, permita-se ser direcionado por Deus. Permita-se ser
direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser alimentado pela palavra de Deus, não aceitando a influência desse mundo mentiroso, angustioso, sofredor. Você vive nesse mundo. A luta vem, a dor vem, a perseguição chega, mas nunca abandone a promessa, porque ela é verdadeira na vida de todo aquele que um dia levantou a sua mão. E o seu dia vai chegar, a oportunidade vai vir para você. E hoje eu ouvi um amigo meu, que eu tenho amado muito ele, ele disse para mim assim, eu falei com uma pessoa essa semana, e a pessoa, mais uma vez, adiou um convite meu. E eu disse para ele assim, ó, lembre-se de uma coisa, você só tem uma vida. É gato que tem sete. Você só tem uma. Então viva a sua vida com muita fé, determinação e alegria. Eu falei, nossa, você falou tudo isso para ele? Ele falou, falei. Eu falei, nossa, que legal, cara. Eu não consigo lembrar duas palavras dessa. Eu falei, parabéns, porque é a verdade, irmãos. Nós temos uma vida confiada por Deus. Mas sabe qual a alegria dessa vida confiada por Deus? Que ela pode ser eterna. Não quer dizer que vai ser eternamente de alegria, porque vai vir um sofrimento para alguns. Mas ela pode ser eterna de alegria, eterna de paz. O tempo que passamos aqui é tão curto, que é 70, 80 anos, que é 90 anos, diante de uma eternidade, diante de algo tão glorioso, tão maravilhoso. E tudo que Deus pede é: alguém vai falar, ouça, aprenda, pague o preço, lute, determine na tua vida essa convicção de quem você é, o escravo ou um homem da promessa, uma mulher da promessa. Quem você quer ser? Vai determinar você, o seu futuro. Porque, queridos, a luta vai vir. Meu, luta vem. Luta vem para destruir a sua família. Luta vem para te colocar uma enfermidade. Luta vem para poder tirar um emprego. Quantas lutas? Os dias são maus. Mas uma coisa é certa: aquele que prometeu é fiel. Eu não abro mão disso. Aquele que prometeu é fiel. E eu quero profetizar na tua vida, querido. A escravidão não tem mais poder na tua vida. A escravidão não tem mais acesso a você, que verdadeiramente ergueu as suas mãos e disse: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero profetizar na tua vida, querido. A escravidão não vai separar você da luz de Cristo. A escravidão não vai deixar você assolado em uma prisão de sofrimento, uma prisão fedorenta. Não! A promessa te dá a vida, te dá o brilho do Espírito Santo, que diz: eu te dou vida e vida em abundância. Eu não posso perder esse foco. Eu preciso aprender com os homens de Deus. E a Bíblia, quando fala desses homens, principalmente quando fala de José, eu não posso ver ele como um Deus, porque ele não era. É um homem que viveu em um tempo distante, que talvez eu não conseguiria viver lá, mas ele não conseguiria viver aqui hoje. Mas ele estava lá, e ele manteve a chama acesa. Hoje é eu e você. Hoje são nossos mais novos que estão aqui, são os filhos nossos mais novos, amanhã netos, até que Jesus volte para nos buscar. Mas a nossa função é continuar dizendo assim, ó: eu creio, porque foi Deus quem mostrou para mim. Quando você alimenta isso, irmão, ninguém te esfria, ninguém te afasta, ninguém isola você, ninguém te limita. Quando você acredita e mantém aceso essa chama de quem realmente Deus é, não é coisas que separa desse amor ou do altar, não. Porque você precisa, o fogo desse altar precisa aquecer e você se permitir esse aquecimento. Você precisa sair daqui de domingo dizendo assim: eu preciso voltar no próximo culto, que senão eu não vou resistir lá fora, e não vai mesmo. Eu não quero expor ninguém, mas se você perguntar para pessoas no nosso meio, que de repente por 3, 4, 5 cultos sem poder vir, como ele está hoje, ele vai dizer para você como é difícil voltar, se aquecer. Ele vai dizer, ela vai dizer.
Não se permita, não se permita, porque a promessa de Deus foi dita e foi cravada no teu coração.
Agora o que Deus quer de você é um passo de fé. O que Deus quer de você é a convicção no teu coração. O que Deus quer de você é a responsabilidade de quem você é. O que Deus quer de você é que realmente você entenda esse chamado e pague o preço por ele. Que pessoas pagam o preço por você. O que você precisa é alimentar no teu coração, é conhecer quem você é e como você é. E quão fracos somos, quão limitados somos, quão porcaria eu sou, irmão, sem esse Espírito Santo em mim. Hoje eu contei um pouco da minha história para o Ian, para Amanda, Gui, para Ana Clara. Tem coisa ali que é de ficar triste comigo, né? Mas tudo aquilo é para a glória do meu Deus. E eu não aceito e não sou nunca mais condenado por nada daquilo. Porque quando a palavra entrou no meu coração, paguei o preço por ela. E não estou dizendo isso que eu sou um pastor, não. Deus me colocou aqui, mas minha alegria é poder entrar pela porta dessa igreja ou da igreja e dizer assim: ó, Deus me resgatou e hoje eu vivo para Ele, e hoje eu vivo por Ele, e hoje eu me alegro porque Ele alcançou a minha vida em momentos que nem eu acreditava que ia sair com vida, mas Ele resgatou a minha vida. Cada um de nós temos uma história aqui, irmãos, cada um de nós. A minha, você tem a sua. Alimente a sua fé com a história da sua vida. Alimente a sua fé com aquilo que Deus tem prazer em trabalhar em você. Quem éramos? Escravos? Quem somos? Promessa de Deus. E como promessa de Deus, irmãos, Deus tem sonho, Deus tem projeto, Deus tem coisas que é eu, como ser humano, posso até me limitar, mas Deus não, simplesmente porque Ele acredita. Você é a promessa dessa geração. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe, Mayara? A promessa para o teu filho Samuel, a promessa para o teu filho, para a tua filha. Quantos abandonam a promessa? Quantos fazem tanta promessa, irmãos, e depois simplesmente abandonam a promessa, como se nada se importasse? Quantas pessoas destroem sonhos que era dividido, simplesmente entregam como se nada importasse?
Lute pela tua promessa, porque é precioso, é algo precioso da parte de Deus para todo aquele que crê. E a minha função é te fazer lembrar disso. A minha função é sair daqui no domingo triste ou alegre, não me importa, mas chegar em casa e falar: Senhor, eu entreguei tudo que o Senhor colocou no meu coração essa semana.
Que seja para um, para dois, para 10, não sei, mas que seja para um, que ele fale: olha, eu preciso observar melhor a minha condição de fé, a minha condição de ser humano, minha condição de filho, minha condição de pai, minha condição de esposa, minha condição de sociedade, cidadão comum.
Eu preciso analisar melhor como eu sou no meio dos meus irmãos,
como eu sou no meio da igreja, qual é quem eu sou no meio dos meus irmãos, quem eu sou para a minha igreja. quem eu sou para o meu pastor, como eu sou para o meu pastor.
Eu quero te dizer de mim, você é alguém muito especial, que Deus colocou você para que eu pudesse cuidar. E quem confia no meu cuidado, eu estou sempre pronto para poder auxiliar.
Quinta-feira uma pessoa entrou correndo depois do culto e falou: pastor, quero um conselho. Eu falei: qual? Ela me contou a história, mas é bem rápido, pastor, sim ou não? Eu falei: Senhor, é tão rápido assim que eu vou falar o que vier primeiro na minha, no meu coração. Então manda a palavra. Ele falou assim: não. Ela falou: sim ou não? Eu falei: não. E ela foi embora. Depois ela voltou e falou: pastor, o senhor foi usado por Deus. Eu falei: só porque eu disse não? Eu disse tantos não pro meu filho e eles disseram que eu nunca fui usado por Deus. E agora eu estou sendo usado por Deus. Eu falei: não, eu vou começar a dizer sim. Pastor, porque eu estava perdido num pensamento assim, assim, assim. E Deus falando assim: ó, é não, é não, é não, é não. E eu vi ela perdida porque ela queria vir aqui. Eu falei: não. Agora não, mas depois você faz. Tem tempo para tudo, irmãos. Deixa Deus te usar, porque Ele quer, Ele tem algo especial para a sua vida.
E é duro quando a gente é pego assim, no sim ou não, né? Meu Jesus, eu vejo só assim, ela vai dar para eu me matar, pastor. Então vou lá na dúvida agora. Não foi isso. Eu sei o que ela me falou depois. Eu falei: não. Ela falou: então tá bom, não. É isso que eu vou fazer, porque Deus. Eu só pedi para Deus confirmar na boca do Senhor.
Deus quer te usar, querido, no simples. Deus quer te usar no grande, não sei. Deus quer de repente liberar um milagre através das tuas mãos, ou não. Deus quer salvar alguém muito importante através da tua oração. Importante não é um presidente da república, não. É um filho, é um marido, é uma esposa, é um colega de trabalho, é um irmão aqui da igreja. O que Deus quer é que nós mantemos nossos talentos ativos em nós. Um abraço. Hoje um pastor amigo meu ligou para mim
e eu não atendi. Onde eu estava, não pegava celular. E ele, quando ele liga para mim, ele manda um monte de coisa que me arrebenta quando eu não atendo. Aí a pastora olhou e falou, ficou: nossa, quem é essa pessoa que está maltratando o pastor? Porque eu não coloco nome na maioria dos irmãos. Pode ser quem é. É um filho meu na fé lá do Ceará. O pastor falou: nossa, quem está humilhando o pastor aqui? Misericórdia, quem é essa pessoa? E tirou na foto. Ah, é o Roger Van. Ah.
O que eu quero dizer para você, querido: Deus tem algo especial para você.
Um abraço, irmão. Um abraço. Eu ganhei esse menino para Jesus. Um dia que eu cantei com ele um hino de igreja católica, na igreja evangélica. Um hino. Ele falou: então me leva para cantar um hino na tua igreja. Eu falei: vamos lá. E eu vou cantar com você ainda. Vai cantar comigo? Eu falei: vamos. Já contei aqui 2000 vezes. A pastora ficou com o ouvido doendo, tanto nós. Acho que foi a primeira música que eu cantei na minha vida. E ele cantou.
Nunca mais ele saiu da igreja. E hoje ele é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Ceará. Um homem abençoado de Deus, cheio de poder. Um abraço. Uma palavra. Uma amizade. Eu quero dizer para você: continue acreditando, porque o mesmo que era lá atrás é hoje e vai continuar sendo até que Jesus volte para nos buscar. Se você crê assim como eu te convido a se colocar em pé comigo e eu quero orar por você. O José da promessa, que não foi chamado para ser copeiro, se tornou governador de todo o Egito. O José da promessa, que não ficou preso em uma prisão, porque o coração dele era de liberto, assim como o de Paulo, quando estava na prisão,
Ele pôde alimentar fartamente a família do pai dele. Quando faltou a comida do pai, a comida dos irmãos, esse José disse: eu tenho aqui para te dar, porque Deus me honrou. Por isso eu te digo, querido, continue firme na posição que Deus te chamou, porque Ele te honra, para que outros possam ver a sua vida. Esse mesmo amigo que hoje falou isso para mim, que você sabe quem é, porque você estava junto, ele falou: se eu estou na igreja hoje é porque eu olhei para um amigo meu, e eu vi quanto esse amigo meu estava abençoado, e eu vi quanto esse amigo meu crescia, e os filhos dele abençoados, a roda na mesa dele. Eu falei: eu quero isso para mim. Esse amigo era o Ianco. Foi quando olhou para a vida do Ianco e viu a vida dele transformada, mudada, e os filhos abençoados, ele falou: eu quero isso para mim. Que somente o quê? O seu compromisso com Deus, seu compromisso com a fé, alcançou um coração perturbado, que hoje é um pastor abençoado. É tão maravilhoso Deus se revelar a nós em nossa pequenez. E você saber que você é tão importante, simplesmente porque você pagou o preço de ser quem você é hoje. Ninguém vê as lutas, ninguém vê o preço que paga, ninguém vê os dias de frio que o Ian está aqui com nós pagando o preço, ninguém vê os dias cansado, ele, a família está, não vê. Mas quando viu, falou: eu quero isso para mim. Hoje paga o mesmo preço. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós, porque foi Ele quem prometeu, e a promessa dEle é para alcançar a sua vida, é chamar você a uma responsabilidade, para que você enxergue quem você é, porque depois Ele vai colocar em tuas mãos algo para você oferecer para alguém, onde você vai dizer: foi Deus que me deu, então tome. É isso que eu tenho para te dar. Quando o paralítico estava na porta da igreja, acostumado a pedir esmola ali, passou dois homens que não tinham uma moeda no bolso. Mas eles disseram: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, ou seja, eu não tenho uma moeda aqui. Mas o que eu tenho, eu te dou. Estendeu as mãos e disse: levanta e anda, em nome de Jesus. Aí o paralítico disse: como que eu vou levantar? Não está vendo? Eu sou aleijado, eu sou deficiente. Pedro estendeu a mão, você conhece a Bíblia, pegou ele pela mão e o levantou. E quando ele o levantou, a Bíblia nos ensina que as suas juntas, músculos, tendões, nervos começaram a estralar e ele se colocou em pé. Não era o que ele queria. Ele queria moeda. Só que ele pediu para a pessoa errada. Eu aprendi que alguém pode chegar em mim e pedir algo que eu não tenho. Mas eu sempre falo para Deus: Senhor, o que eu tiver melhor, o que eu tiver de melhor de mim, é o que essa pessoa vai levar. E com Pedro e João não foi diferente. Não tenho nenhuma moeda aqui, mas vem cá. Pá! Catou na mão, levantou. Aí esse homem já esqueceu que ele estava ali pedindo moeda. E a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando, dando estrelinha, todo alegre. Agora eu não vou pedir mais esmola, porque agora eu tenho saúde para ir para o trabalho. O que você tem para oferecer, meu irmão? O que você tem para oferecer para a pessoa que está ao seu lado? Que você oferece quando você chega na tua casa depois do culto? O que você tem oferecido para as pessoas na semana do seu trabalho, da escola? É isso quem vai fazer firmar quem você é: um escravo ou alguém da promessa? Eu continuo crendo que somos da promessa. Feche seus olhos comigo.
Os olhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar.
A promessa é viva na vida de todo aquele que crê.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
A promessa é viva na vida de todo aquele que busca.
Vale a pena acreditar.
E aquele que te prometeu é fiel.
O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar.
Eu não sei, mas hoje eu quero fazer o convite. Tem alguém entre nós que ainda não levantou a mão, confessando Jesus como Senhor e Salvador? Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que nunca orou dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreva o meu nome em teu livro de salvação. Perdoe os meus pecados. Liberta-me. Se há alguém entre nós, querido, não estou falando aqui que você precisa ter uma idade, não. É para qualquer idade que tenha entendimento. Se você percebe que Deus está chamando você, saia do seu lugar e venha à frente, mas venha correndo.
Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas forte acreditar.
Tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar? Você percebe que o Espírito de Deus está falando forte ao teu coração? E houve uma frieza, um afastamento. Se tem alguém, querido, sem prolongar muito devido à hora, eu também quero que você chute a cabeça de Satanás hoje. Saia do seu lugar e venha à frente buscar a sua vitória. Aquele que te chamou é fiel.
Tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar.
Aquele que é fiel,
os sonhos de Deus
está no meio de nós,
maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Nas minhas promessas tu vai prosperar.
Que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida, sua casa, sua família. Que essa unção penetre no teu coração e você perceba a tua importância. Mas observe se a chama está queimando. Observe se há fogo, que precisa ter fogo. E este fogo que queima toda a impureza, irá operar, aquecer a tua vida espiritual. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir bem forte, abrir a tua boca e adorar esse Deus.
Você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar.
Yeah, yeah. Você precisa
se alegrar. Aleluia. Amém, queridos. Sente-se, por favor. Que o Espírito Santo de Deus manifeste poder em cada um de nós. Para que a promessa venha a estar sempre acesa e aquecida em nosso coração. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, irmãos. Pastora, por favor, me passe aí a benção. Eu quero apresentar uma criança hoje. Quero apresentar o Rafael Alexandre Pagassini, se eu consigo ler certinho aqui. Ragassini, filho de Luiz Felipe e de Renata Cristina. Pode subir aqui, querido, vocês estão aqui? Pode trazer a criança, também com os convidados de vocês. A pedido do pastor Rinaldo, que conhece a família, que tem uma vida ali com eles, me pediu para fazer essa apresentação, e eu faço sim com muita alegria. Rafael Alexandre. Ele é de outubro, pode subir aqui no altar? Está com um mês e pouquinho. Oh, maravilha! Eu não vou pegar ele no colo, queridos, devido à situação, tá? Pastora, por favor, Rinaldo, por favor, pode subir aqui, queridos. Fica aqui, ó. Fica vocês no meio, vocês dois, e os convidados de vocês se... o convidado de vocês se espalha. Chama a irmã Neuza, cadê ela? Vem aqui, ô intercessora. Irmã Neuza. Por favor, queridos, fica aqui mais perto, isso, fica mais perto. Pastora, fica aqui. Rinaldo, encosta do lado. Pode ficar mais, vem pra cá. Fique atento, vocês estão de máscara, continue protegido. Eu vou colocar a minha também, cada bebê. Aqui no altar é que o vírus não opera. Não é, que a gente fala pra frente, então não tem essa liberação. Deixa eu ver se consigo falar aqui. Irmãos, como nos ensina a palavra de Deus, Jesus, ele foi... Vocês conhecem já essa história, mas eu vou dizer de novo. Jesus nasceu e foi apresentado no templo quando ele tinha 40 dias de vida. Mas o batismo de Jesus aconteceu quando ele tinha 30 anos de idade. Mas por quê, pastor? Porque Deus não tem neto. Deus tem filho. E a Bíblia me ensina que a salvação é individual. Eu não posso salvar o Rodrigo porque eu creio em Deus. Ele precisa crer. Ele precisa escolher. E aí, a minha função é apresentá-lo quando criança e ensiná-lo no caminho para que quando ele crescer, ele escolha o que ele quer fazer da vida espiritual dele. Escolha aí onde ele quiser. Escolher o batismo que ele quiser, porque é um só batismo e uma só fé. Então eu preciso entender. Muitos de nós não tivemos ensinamento. Então nós caímos em tantas armadilhas. Eu fui batizado umas 4 vezes. O primeiro batismo meu foi na Igreja Católica. Glória a Deus pela fé dos meus pais. O segundo batismo meu foi na Artes Marciais. Não, engano. Segundo batismo meu foi na Umbanda. Depois no Candomblé. Depois nas Artes Marciais. Que antes era batismo. Hoje eu não sei como que é mais. E depois o Senhor me alcançou. Eu passei a ler mais a Bíblia. Passei a entender melhor. E aí eu falei, eu quero desse jeito. Porque eu aprendi agora realmente como precisa ser. E aí foi opção minha, não dos meus pais e nem de ninguém que me ensinou. Hoje, nós vamos ajudar aqui o Rafael, apresentando ele no altar, para que Deus venha cuidar dele. Se os pais o batizarem, vai ser pela fé deles. Mas tem que ensinar o Rafael. para quando ele tiver direito de escolher, ele escolha o caminho, entendeu? Ele escolha o que realmente ele precisa para a vida espiritual dele, aquilo que ele quer. Função do pai é ensinar a verdade. E aí ele vai crescer, e a Bíblia diz que não se desviará do caminho de Deus. Eu creio nisso. Quando ensinamos a criança no caminho, ele não se desvia. Ele pode andar até meio tortinho, mas na hora que o fogo queimar, ele fala: peraí, meu pai, eu sei o caminho, preciso estar lá. Então, queridos, eu quero... Você pode passar, você pode pegar, você é o pai, pode pegar. Pega, pega aquele jeitinho de pai. É, pai tem jeito, é. Pai é novinho. Pai tem jeito de saber pegar. Isso. Você pode vir aqui um pouco no altar aqui à frente? Mãe, por favor. Pastor, encosta aí. Vamos fechar nossos olhos. Estenda suas mãos para o altar. Espírito Santo, sou grato pela oportunidade de estarmos aqui. A pedido a Deus do pastor Rinaldo, Senhor, nós estamos aqui hoje apresentando o Rafael, porque, ó Deus, nós cremos na promessa. Eu quero abençoar, ó Deus, essa família, para que tenham sabedoria, conhecimento, discernimento em conduzir essa criança no caminho do conhecimento da tua palavra. Senhor, prepare para ele um futuro de bênção, de proteção, de livramento, para que quando ele tiver idade, Senhor, ele venha sentir o desejo de se aproximar de ti, de conhecê-lo melhor. Por isso, Deus, eu abençoo o Rafael. E, ó Deus, declaro aqui apresentado no teu altar, como ó Deus, profeta dessa casa e sacerdote, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também, ó Deus, abençoo esses familiares que aqui estão, as testemunhas que estão apadrinhando este momento, para que, ó Deus, o teu nome venha a ser glorificado. E cada dia, Senhor, o Rafael sinta e ele cresça sabendo que pessoas se preocuparam em interceder por ele e ensinar a ele também o caminho que ele deva andar. Como igreja, nós oramos e o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Isso aqui, queridos, vocês guardem uma lembrancinha da igreja para vocês, tá? Da apresentação dele, tá? Aí fica arquivado também no livro da igreja, que se um dia vocês precisarem, vai estar escrito aqui. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe a família de vocês. Amém. Obrigado, querido. Obrigado a cada um de vocês. Já tirou foto, Lili? Pode vir aqui na frente, tirar uma foto ali com vocês. Pode ir lá, querido. Deus abençoe.